Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 175 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Renan Yoshi, que fez toda a arte do Encontro Cepal, inclusive da porta do banheiro, olha lá, ó.
Ah, só do de homens, né?
Do de mulheres, não.
Eu tô aqui com o Fabinho Carrenho, que agora é Fábio, Pastor Fábio Carrenho.
Olá, pessoas! E eu estou com o Cassiano Luz, que vocês já conhecem há mais de 100 podcasts.
Olá! É há mais de 100 mesmo,
mais
né, cara?
De 100. Bem mais de 100.
Do Irmãos.com, é.
Joia! Oi, pessoal! Estamos felizes aqui de começar a gravar aqui no 39º Encontro Cepal. E eu tô aqui com o Pastor André Fontana, que agora ficou muito mais chique, porque ele é um dos herdeiros do Ari Veloso.
Valeu, gente! Obrigado! Tô aqui com o restante do grupo todo.
E nós estamos aqui no 39º Encontro Cepal pra gravar muitos podcasts. Inclusive, aqui tá aqui o Pedro Angela, Pedro!
Isso aí!
Esqueceu de te apresentar, cara. O Pedro veio aqui pra Águas de Lindóia pra gravar podcast com a gente. Como a mesa tá cheia aqui, hoje ele vai ficar só na parte do Facebook pra ver as perguntas.
Me colocaram de castigo aqui, cara.
Porque nesse Encontro Cepal nós temos um aquário de ideias, uma coisa muito sensacional, um estúdio aqui na entrada do salão principal, vocês vão ver fotos aí, onde nós vamos gravar vários programas durante a semana toda do Encontro Cepal. E esse espaço aqui a gente conseguiu graças ao patrocínio da Z3 Ideias.
Isso, z3ideias.com.br, que viabilizou tudo isso, deu patrocínio para que a gente pudesse estar nesse maravilhoso aquário.
Aquário. A Cepal, com certeza, que abriu esse espaço maravilhoso aqui na entrada do salão principal do encontro.
Todo mundo passa aqui para ver a gente.
É. Estamos transmitindo ao vivo pela primeira vez, transmitindo pela internet. Então você, durante toda essa semana, fica ligado no nosso Twitter, no nosso Facebook, que você vai ver tudo ao vivo, todas as gravações, como essa aqui está sendo transmitida.
É. Então fiquem ligados aí nos links que a gente vai postando aí pela fanpage, pelo Twitter do Paulinho, pelo meu Twitter, pelo Twitter do Irmãos.com,
irmãos. O Twitter de todo mundo, você
isso
fica
aí,
ligado.
Fique ligado que a qualquer momento vai entrar o plantão da Globo.
Tô brincando. E essa transmissão ao vivo também é um oferecimento da Holland, a própria Holland, não é uma distribuidora da Holland, a própria Holland nos procurou, nos ofereceu uma mesa de vídeo aqui maravilhosa, com 4 canais e tudo, a gente vai alternando entre as câmeras, vocês estão aí em casa, no momento aqui da transmissão, estão vendo a gente gravando esse podcast ao vivo.
Cara, é muito chique, cara, esse negócio aqui tá... Tô me sentindo uma celebridade aqui sendo filmada a todo momento.
E convidamos esse pessoal aqui, que é da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo, é isso?
É,
acertei
isso,
o nome completo?
É isso mesmo. É nóis.
E nós vamos falar com o André e com o Fábio e com o Renan exatamente sobre o trabalho com jovens, porque o público, né, principalmente do Irmãos.com, da Cepal também, tem muita gente, líderes de jovens que procuram conteúdo. Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje e vamos tentar entender como fazer uma igreja irresistível para os jovens, ou ter uma juventude irresistível. O Renan chegou lá agora, né, Renan? Vamos só apresentar pro pessoal que já ouviu em Irmãos.com. O Renan participou do Vida de Frila.
Isso.
Reclamando de todos os seus clientes já, né,
isso,
por aqui.
Perdi vários, ganhei outros.
Ganhou outros, né?
Perdi assim, um monte.
A vida funciona assim. O Fábio Carrinho já esteve com a gente em 2 programas sobre John Stott, sobre ensino criativo. E o André tá estreando aqui hoje. O André é o pastor, né, da Igreja Água Viva em Vinhedo. Pra situar mais ainda o pessoal, nós gravamos o programa com Ari Veloso no final do ano passado, ele contou a história das igrejas que ele participou da fundação e falou da Igreja de Vinhedo também. Tem quanto tempo a igreja lá, André?
A igreja tem 22 anos.
22.
Mas que eu tô lá faz 10 anos.
10 anos. E é uma igreja de referência na região, né? A gente sempre ouve falar muito dela, principalmente com o trabalho com jovens. Tem começado algo bem legal lá. O Renan chegou agora pra assumir esse ministério, né?
Eu cheguei em janeiro, comecei a trabalhar lá em janeiro, né? Mas já conheci o André, já conheci o Fabinho de longas datas, da gente já ter trabalhado junto.
Na verdade, quando eu fui pra lá 10 anos atrás, você ia aos finais de semana.
Isso,
já
ia
um trabalho antes, já ia com a moçada lá.
Uhum. Que era, tinha lá 10 adolescentes, começamos com 10, né? Uns 10 carinhas lá. E hoje já tem bastante gente, já tem culto com... Já chegam uns 80 adolescentes, mais crianças, mais...
E lá você tá trabalhando com adolescentes agora, né?
É, trabalho com... Na verdade, eu cuido da nova geração, né? Então eu vou desde as crianças, aí pego adolescentes, pré-adolescentes e jovens também, né?
Uhum.
Eu falo pra galera que é de 0 a 35 anos.
Ah, é?
É, 35 não, né? Pode ser um pouco
você
mais.
Você já tá com 35?
Eu não, eu não cheguei lá ainda.
Logo você é mentiroso, cara.
Não, não. Mas... pode falar a idade aqui no podcast, que nego depois vai ficar escrevendo no comentário lá.
Mas aí, André, o que significa juventude para você, como pastor de uma igreja referência aí nessa área? O que ela significa para a igreja? Já cansamos de ouvir que a juventude é o futuro da igreja, né? Acho que isso já é bem diferente hoje, esperamos, pelo menos.
Tem muito a ver com o conceito da continuidade, não é que é o futuro. Acho muito triste a história de Josué, quando diz que Josué morreu e a geração dele se juntou a ele, né? Na morte, lá, não sei se foi no mesmo caixão, mas se juntou ali todo mundo. Uhum. E se levantou uma nova geração que não conhecia Deus nem os feitos dele. Então, não adianta a gente fazer uma igreja gigantesca, bacana, simpática, essas coisas, se a gente não investir numa nova geração que vai dar continuidade àquilo que a gente crê, à maneira como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Não necessariamente a manutenção da igreja, mas a manutenção da fé. Uhum. Então, investir em nova geração, pra mim, é importantíssimo.
E você, Renan? O que você enxerga desse trabalho com adolescentes, porque é difícil gente que gosta de trabalhar com um adolescente, né?
É difícil.
Geralmente é aquele, é o pai que vê o filho se tornando adolescente.
Exato.
E vê a necessidade de que ele.
O cara fica aflito.
Cuidar daquele filho dele. Exatamente.
É, fica aflito, meu filho vai se perder. Ele vai lá, eu quero ajudar como voluntário, posso ajudar, tá? Uhum. Mas na verdade eu quero que é encaminhar o filho.
Né? É, tá preocupado com
o filho. E tem aquela parada de a gente achar que pastor de jovens é pedestal pro cara chegar em algum lugar depois na igreja, sabe?
Sim, é um degrau.
O cara começa.
É o estágio.
O cara sai do seminário, fica aí você como pastor de jovens e
às vezes não tem vocação nenhuma pra isso.
Exato.
Né?
E o cara fica almejando, um dia eu vou chegar lá. Né? O meu sonho é derrubar o André, mas eu vou chegar lá. Não, tô zoando.
Ainda bem.
Mas uma das coisas que a gente combinou na minha vinda pra Iba Viva, eu tinha falado pro André já antes. A gente já se conhecia, eu falava assim: André, eu quero ser pastor de jovens pro resto da vida. Eu tenho algumas pessoas que eu olho assim e são os meus exemplos. Marcelo Gualberto, por exemplo, o cara tem aí quase seus 60 anos, se não tem mais, entendeu? E tá aí cuidando de juventude ainda.
Ele gravou com a gente já, inclusive.
É, ele gravou. Uhum. Mas o próprio Jaziel, né?
Ah, sim.
Se você olha, ele tá lá também no JV cuidando. Então, assim, eu olho pra esses caras e falo, não, eu posso também, entendeu? Eu não sou aquele cara que vai ficar velhinho, caquético e fala, vem aqui, meu jovenzinho, não sei. Uhum. Né?
Como é que é?
É que tá gravando, cara, tem imagem. Eu podia fazer o banguelinho aqui, mas... Sabe aquele velhinho banguelinha com bengalinha assim? Ei, meu jovenzinho, olha, eu vi você quando tinha as fraldas.
Uhum.
Assim. Mas dá pra gente andar junto com a pessoa, entendeu? Eu não acompanho mais eles em coisas que... Eu não jogo mais bola tão bem quanto eu jogava antes.
Já jogou bola pra caralho.
Mas a gente acompanha, a gente... E eles... Eu gosto assim, quando a pessoa, o jovem vem, o adolescente vem, o pré-adolescente vem e olha pra você e vê em você, assim, se identifica, não no momento de vida igual, entendeu? Mas como um cara que aconselha, como um cara que sabe ouvir os problemas deles, que entende dos problemas dos caras, entendeu? Então eu acho isso legal, eu acho que o meu norte tá aí. Enquanto eu estiver me identificando com essa galera nesse aspecto, eu tô indo bem.
Fábio tá envolvido com os ministérios na igreja, né?
Isso, eu usei o Ministério de Jovens como upgrade.
Ah, é?
Olha o cara, meu!
Mas na verdade foi uma coisa natural. Eu também já fui pastor de adolescentes e de jovens, eu vim atrás do André, o André saindo do Morumbi, eu assumi a juventude na Igreja Batista do Morumbi. E depois, há um ano atrás, o André me desafiou a vir pra Vinhedo pra fazer um trabalho com os ministérios. E nessa mudança de visão, eu continuo olhando com muito carinho para a juventude, para a nova geração, que era a minha antiga, meu antigo foco. Mas hoje eu fico pensando como fazer a juventude ser integrada à igreja, aos demais ministérios, que não ser uma igreja separada, porque às vezes você tem um ministério muito forte de jovens, mas ele se torna tão forte, ou de adolescentes, e ele é separado da igreja, uma segunda igreja dentro da igreja. Então hoje o meu desafio é fazer a igreja ser sensível a todas as gerações, né?
É muito legal porque isso acontece muito mesmo, né? A gente pensa assim, vamos fazer um culto que seja atraente para os jovens também, para que eles se entendam. Ah, não, mas os jovens já têm o culto deles, é no sábado à noite. Lá eles fazem o que eles querem, aqui a gente vai fazer do nosso jeito e tal, né? E o que significa uma igreja ser ser irresistível para os jovens também. É ter um culto de jovens, que é a cara deles, mas o resto do que acontece na igreja não ser a cara dos jovens? Como que vocês entendem isso?
A gente tem o nosso trabalho lá com jovens, com adolescentes, com crianças, quando o culto de adultos está acontecendo, e a gente chama de adultos os caras acima de 18 anos. Tem um trabalho com pré-adolescentes e adolescentes paralelos e um com criança paralelo. Então a gente tem os cultos, em geral são simultâneos, né, voltado para a linguagem deles. Mas a gente ama um culto que é a família inteira. Então, de vez em quando, às quartas-feiras ou mesmo no domingo, a gente prepara um culto para a família inteira. Hoje a gente estava reunido aqui, a moçada estava mandando um e-mail dizendo, ó, domingo é dia das mães, que tal a gente fazer um culto todo mundo juntos? E, então, o que eu percebo é, a nossa igreja lá, o pessoal curte...
Tá junto com todo mundo.
E curte a individualidade, mas também curte a ali, tudo junto e misturado, né? E é bacana. Você abre um culto de oração, você vê uma criança fazendo um pedido, um adulto fazendo um pedido e o pessoal comemorando ali, orando pelo pedido do mesmo jeito para cada um. Então eu gosto bastante dessa atmosfera lá na igreja.
Né? E aproveitando o recado aqui, Dani, não vai ter, vai ser tudo junto domingo que vem, tá bom?
Claro.
Vai que ela tá ouvindo aí.
Muito, muito relevante.
Super organizado esse.
Vai que ela tá ouvindo.
Preciso passar essa... pessoas
não tem internet aqui, cara, ó. Não tem acesso à internet. Ó, olha aqui, ó. Me responde assim que puder.
Tá aí. Pedro, a gente tem visto assim a juventude muito dispersa da igreja. No geral, assim, não só nas programações da igreja, mas nas próprias programações dos jovens mesmo. Eu não sei, existe uma tentativa muito grande de se fazer programações parecidas com o que o mundo oferece dentro da igreja. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso ajuda, ou o que a gente pode fazer para manter o jovem dentro da igreja? Né?
Eu já pensei muito nisso, tanto quando eu estava na Igreja Batista do Morumbi, o universo de jovens é muito maior, e aí existia essa linha tênue, não? Até onde a sua programação, você faz a programação para atrair e compete com a programação de fora. Até que um dia eu entendi que o que eu tenho que fazer como Ministério de Juventude é influenciar e incentivar os relacionamentos. O que eles precisam é ter tempos e momentos para se relacionar de uma maneira sadia e não competir com os programas. Eu nunca vou ser suficiente bom ou competente ou ter todos os recursos para fazer um programa como lá fora, mas eu posso fazer o melhor programa visando o melhor relacionamento entre eles, que eles se relacionem, que eles contem as suas histórias, que eles se divirtam, dê risada. E tudo isso num contexto bíblico.
Então você acha que a gente não deve fazer da programação de jovens um mini culto de jovens?
Mini culto de jovens?
Não, porque às vezes a gente quer... Eu não sei. O espaço, às vezes, pra você refletir, pra você conversar e tal. Muitas vezes, eu já passei por isso, eu já fui de ministério de jovens, e a gente queria fazer no sábado um culto para os jovens, entendeu? De repente, será que a ideia é de quebrar essa estrutura de culto? Entendeu?
É verdade. O que eu tenho que pensar, muitas vezes, é quem é o meu público, quem é que existe dentro da minha igreja, quem são os meus jovens, do que eles gostam e o que eu quero deles. Aí eu vou pensar no programa. Então eu tenho o público e eu tenho a minha visão, onde eu quero que eles cheguem. Aí eu uso o programa. Eu vou bolar um programa. E pode ser que aí
não
o programa...
Né? O que acontece é o contrário. Tive uma ideia, vamos encaixar os jovens nessa ideia.
Vamos fazer um programa assim. Né?
E tradicionalmente nós temos aquela coisa de fazer um culto de sábado à noite pro jovem. E aí eu fico pensando, então como eu vou fazer para atrair o meu jovem para esse culto de sábado à noite? E tá errado. Eu vou pensar que se eu tenho um público, de repente, vou fazer aqui um exemplo, uma galera que curte skate, mas eu quero fazer com eles um trabalho que eles estudem a Bíblia, de repente o melhor dia para encontrar com eles é segunda-feira à tarde. E não necessariamente fazer um culto. Porque aí que tá, que eu acho que é legal lá da Iba Viva, quando o André fala que a gente presta culto ao Senhor juntos, porque o culto é um, é o culto do domingo, é o culto não é pra satisfazer a nós, mas é a nossa entrega a Deus.
Sim.
E aí não importa, porque o nosso objetivo é Deus e não o meu coração, se eu tenho 10 anos, 15, 20 ou 50 anos. Mas é difícil isso, a gente já tem uma tradição antiga de ministério de juventude, e a gente tenta repetir as fórmulas.
Padrão, exato. O Juliano perguntou até isso, assim, como fazer o culto para pré-adolescentes que não pareça um culto para mini-adultos?
Mas é por causa dessa ideia de... É o Juliano mesmo, do podcast.
É o Juliano?
Porque ele trabalha com pré-adolescentes, né? Mas essa ideia
ideia mesmo, né, da coisa... A coisa tem que ser daquele jeito, né? Tem que ter aquela liturgia e vai acabar virando um culto só mudando o público, mudando o tipo de música e uma coisa...
É, e quebra esses paradigmas, junta, faz pequeno grupo, discute. A gente fica muito também assim, que, com medo de ter uma liturgia, tem louvor, mensagem, louvor, sabe? Faz um louvorzão, lança um tema, passa uma cena de um filme, deixa eles discutirem.
A igreja tem a triste mania de querer competir com as coisas do mundo, que nem o Pedro tava falando. E a gente fica querendo, através de estrutura, através de recursos, essas coisas, fala, agora a gente vai fazer um negócio super atraente, vamos chamar a galera. Há uns, alguns anos atrás, eu sonhava em fazer um programa livre dentro da igreja, sabe?
Programa livre que hoje é o Altas Horas.
É, né?
Nossa, você é velho, hein?
Programa
agora,
livre,
cara. Agora você falou que você tem mais de 40, hein?
Altas Horas, Altas Horas.
É, tá todo mundo fazendo hoje.
Não, então, atraente, legal, tal, assim. Mas uma coisa a gente tem que colocar na nossa mente também, cara. A gente não vai ganhar do que o mundo oferece lá fora, entendeu? Eu nunca vou chegar aos pés de uma Rede Globo de produção, querer fazer na minha igreja alguma coisa semelhante, parecida, entendeu? Eu tenho que saber que eu não vou ganhar. Aonde que a gente vai ganhar esses caras? A gente vai ganhar isso no estudo da palavra. A gente vai ganhar isso na porção sobrenatural que a gente vai ter ali, entendeu? De Espírito Santo derramado sobre eles. Uhum. A gente não vai ganhar isso na programação. A gente tá lá trabalhando com os jovens e tá trabalhando em cima da Bíblia com esses caras.
Né? Inclusive, uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter é não criar momentos que se tornam o pix do mundo pra essa rapaziada. Como, ó, vem pra cá e você vai estar protegido, ninguém vai te pegar e assim por diante. Eu me preocupo isso porque a gente acaba protegendo demais, colocando essa moçada toda numa redoma, e a vida é outra, né? E os desafios são outros. Aí você pega essa moçada, quando vai pra faculdade, se perde, porque ali não tem a redoma de proteção.
Sim, sim.
Então, eu acho que a gente tem que fazer uns negócios muito mais dinâmicos e muito mais na realidade deles, no mundo deles, no, aonde eles estão vivendo, para eles aprenderem a viver Cristo onde estão, do que necessariamente dentro da igreja, nos padrões que a gente conhece, aquele culto e essas coisas.
Exato. E você começa, que nem o Juliano estava perguntando, para pré-adolescentes, essas coisas. A gente gosta de colocar o cara dentro da igreja, e até para os pais, né? Se tá dentro da igreja, tá bom,
tá,
né?
Seguro,
tá,
né?
Tá gostoso, tá. E o cara começa, aí o cara começa a tocar uma guitarrinha, uma bateria, começa ensaio terça, ensaio quarta, ensaio quinta. No sábado ele vai, na sexta ele vai, no domingo ele vai. E o cara começa a se embrenhar nesse meio da igreja. E nós, líderes, não tô falando que é ruim isso, mas nós, líderes, a gente fica acomodado com essa galera dentro da igreja e não explica
pra eles. E acho que tá suficiente, né? O que precisa de vida cristã é estar dentro da igreja.
Exato. E o cara passa até os 18 anos nesse meio. Quando ele chegar nos 18 anos, ele vai entrar na faculdade. Aí a faculdade, cara, é uma liberação. O cara tem uma overdose de liberdade, vamos dizer assim.
Sim, sim.
E aí o cara pira, o cara fala, nossa... É assim, né? O mundo aqui fora,
os que da igreja. Falaram que era tão terrível e era tão bom, né?
Renan, tem uma pergunta do Cauê ali no, na transmissão. Ele tá falando como aproximar mais os pais do ministério. Você tocou nesse assunto aí, eu acho que a gente podia tentar falar um pouco pra esses pais aí também. Os pais têm aquela coisa de... ele tá na igreja, então tô tranquilo, né? Tô tranquilo porque ele tá na igreja.
Então, uma das coisas que
pra esses pais.
Uma das coisas que eu falo pros pais é, pais, eduquem seus filhos.
Não deixa pra igreja.
Não deixa isso pra gente.
Aham.
A gente não tá. A gente até ajuda vocês. É o que eu falo lá pros pequenininhos lá. A gente é uma ferramenta de apoio à família.
Você acha que os pais melhoraram? E vocês acham que os pais melhoraram nessa perspectiva de educar os filhos pro mundo real? De formar os filhos pro mundo real? Porque isso era um problema no nosso tempo, mais jovens, né? Então a gente cresceu em redomas, muitos de nós. Acho que os pais melhoraram nisso? Eles cresceram nisso um pouco?
Ah, cara, eu não sei te dizer.
Eu acho que nessa incerteza que existia e esse exagero do passado de criar numa redoma de vidro, eu acho que agora nós caímos pro outro lado, que os pais, sem saberem o que fazer, deixa, libera, não tem mais uma referência. Então eles estão se omitindo, eles não sabem mais dizer o sim, não sabem dizer o não, então simplesmente não estão falando.
Eu cheguei na borda do campo, que é minha igreja há 20 anos já.
Eu fui de lá.
Eu cheguei lá numa fase em que o pessoal estava dizendo o seguinte, ó, que é o pêndulo, né, como o Fabinho tá falando. Não precisa ficar vindo pra igreja, esse negócio, vai pra praia no final de semana, leva a tua família lá, é importante a família ficar junto e tal. E teve uma geração lá que pagou um preço ruim por isso. Então tem um retorno assim de não, vamos levar nosso filho pra igreja no final de semana, entendeu? Mesmo que a gente tá viajando no sábado, vamos voltar domingo e vamos estar na igreja no domingo. Então esse pêndulo fica de um lado pro outro, né?
Fica. E eu acho que aonde está o nosso desafio hoje como pastores e até líderes de jovens? Promover o relacionamento dos jovens, mas ajudar os pais a serem pais e ajudarem as mães a serem mães. Porque é o que está faltando. Porque nós nunca vamos ser os pais e as mães desses jovens. Nós vamos ser parceiros, líderes, pastores, mentores. Mas os pais hoje não sabem ser pais. É, e eu acho que esse seria assim, um Ministério de Juventude 2.2, segunda versão, que alcança os pais. Você não alcança só mais os filhos, mas você tem que alcançar os pais. E o que tem acontecido, às vezes, em algumas grandes igrejas, e era assim, às vezes, lá no Morumbi, é que parecia que nós éramos prestadores de serviço. Eu fiquei sabendo de uma vez de uma família que deixava os filhos no culto do Morumbi Kids e ia fazer compra no supermercado. Aproveitava o domingo, que tinha menos, né, quantidade de gente no supermercado, e ia fazer...
É mais barato deixar lá do que pagar pagar
pra
aquele negócio do de cuidar no supermercado.
Do que deixar... Pagar pros monitores daquela portinha ali, né?
Mas eu acho que tem um... É isso, a gente tem que desconstruir e construir de novo algo diferente.
André, você como pastor, que tipo de apoio o pastor principal da igreja, vamos chamar assim, o responsável por todos os ministérios, como ele deve encarar esse ministério com juventude? Porque eu sempre falo assim, no ministério de comunicação, você precisa conquistar a liderança da sua igreja, senão ele nunca vai funcionar. Com o de jovens é a mesma coisa? Se o pastor não estiver do lado, a coisa não vai pra frente?
Eu acredito que sim. Pra mim, eu acho que pra nossa igreja também é muito fácil, porque eu, Fábio e o Renan, a gente tem muito forte essa visão de necessidade de trabalho com jovens. A gente gosta, tem pegada forte nessa área, então para nós lá na nossa igreja a gente não encontra dificuldade para desenvolver o trabalho. Mas eu creio, por exemplo, o pastor ele tem que ter a visão dessa necessidade. Em geral, ele não tem. O melhor microfone é dele, o melhor salão é dele, a melhor cadeira é a dele, e vai escanteando o restante. O que sobra é... E não dá. A gente tem que ter um apoio...
Dos jovens.
É, exatamente. As crianças usam... As crianças têm espaço. Porque criança dentro do culto dá muito mais trabalho.
Atrapalha,
é verdade. Então, criança, você tem espaço adequado. E os jovens, o que sobra é deles. Então, se sobra o culto principal, não pode usar o microfone. Entendeu? Quer dizer, um negócio que eu acho que tem que ter a visão de dizer, isso é importante, a gente vai investir recurso, tempo, dinheiro. Nós estamos muito presentes. A gente estava contando esses dias que eu acho que não tem um carnaval há mais de 20 anos que eu não deixo de ir em encontro de jovens. Quer dizer, e nós três, antes.
É, o Juliano, o Gil, ele falou como trazer a equipe para essa nova visão aí de trabalho. Eu sei que o Juliano tá pelejando lá com um grupo de adolescentes também.
No meu caso, eu contratei o Renan.
Aí, ó, pronto. Gil, você escolhe a equipe. Pronto, Gil.
Você pede carta branca pro pastor.
E fico cobrando o Renan toda semana.
Não, mas não é difícil, Juliano. Porque você mostra pros jovens uma nova visão. Se você explicar pra eles, fala assim, olha, galera, eu não quero que vocês fiquem aqui grudados na igreja e formem uma redoma. A gente tem que sair, tem que conquistar a cidade, tem que...
Olha,
tá nas escolas, fazer grupo nas escolas, agir fora, entendeu? E isso pra eles é legal, é desafiador, é novo. Eu duvido que eles vão chegar pra você e falar assim, ah não, a gente quer ficar aqui dentro e tal, não quero sair e tal, entendeu? Uhum. É você chegar com algo novo pra eles. Eu acho que a novidade pra eles, falar, olha, gente, a gente vai fazer desse jeito porque dá toda essa explicação pra eles, entendeu?
Mas também tem uma coisa que eu tô lembrando, é o seguinte, quando eu cheguei em Vinhedos, existia um grupo de jovens, cara, e era difícil, porque eles não tinham a cultura de igreja, de participar de eventos, de estar ali no meio da igreja, de entender para que igreja, por que igreja e assim por diante. Mas a gente começou, a gente tinha um pastor de jovens lá antes do Renan, ele agora foi para uma igreja que a gente implantou em Indaiatuba, cara, muito bacana. E ele começou a gastar a vida dele com a moçada. Cara, eu chegava domingo na igreja, tava cheio de colchões na igreja e ele lá com a moçada, tinham passado a noite por lá. E a gente foi construindo uma cultura, mas vindo dos pré-adolescentes, para os adolescentes, para os jovens mais velhos. Quando esses que eram pré-adolescentes há 10 anos atrás, hoje estão no mundo dos jovens, cara, a gente tá com uma cultura forte, bem fortalecida. Os que vieram depois deles também já chegaram com essa cultura, então hoje a gente tem uma implantação de um trabalho formado, que demorou aí uns 7 anos.
Eu, eu acho que nessas novas gerações, onde está acontecendo um buraco no trabalho ministerial, é exatamente essa saída da infância para pré-adolescência, esses pré-adolescentes. E cada vez mais cedo eles se tornam adolescentes. E a gente até sabe, as igrejas têm ferramentas, têm espaço para trabalhar com as crianças, mas e esses pré-adolescentes? É a partir dos pré-adolescentes que a gente precisa trabalhar, focar, e naturalmente esse pré-adolescente vai se tornar o adolescente, uhum, o jovem. Então é sempre olhar ali para as categorias de base. Uhum. E a gente tem, às vezes, assim, a gente cai na armadilha de ficar tentando resolver o problema do jovem. E aquele negócio, esquece os mais velhos, esses a gente vai olhar, se não pode alcançar todos, mas vamos olhar os mais novos, para tentar fazer uma geração mais bíblica, com relacionamentos sadios, mais comprometidos.
Vai uns 15 anos aí de...
Uhum.
De trabalho, você pegar um cara com 10 anos, né, até uns 25 anos.
É, 15 anos de pastoreio. É.
Agora eu vou fazer a pergunta de verdade, que não quer calar.
O Renan vai responder.
Meu coração e meu foco de ministério aí tá na mobilização missionária. E não é mobilização missionária pra ficar trabalhando em vinhedo, não. É mobilização missionária pra ir pra índio mesmo, pra ir pra aldeia, entendeu? E é o seguinte, tá difícil pra caramba. Muito difícil, meu, muito difícil. E a gente tem conversado esse final de semana, e é centro de treinamento das agências, etc., os seminários que tinham 80, 90 alunos, tem 6 ou 7 agora. E tem seminário fechando, e você vai para as igrejas atrás de vocacionado e não sei onde os caras estão mais. Acabou, assim, sumiu. A galera sumiu. E a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, conversando com vários aí, um e outro. E, na verdade, não tem como escapar. O problema tá nas igrejas. Os vocacionados têm que estar nas igrejas, né? E o problema tá nas igrejas. E eu sei que junta um monte de coisa aí, que é um perfil de uma nova geração, que é como a galera funciona hoje, dificuldade de ter compromisso de longo prazo, etc. Mas pra mim não importa. O que importa é o seguinte, a gente precisa ter uma solução.
Mas a Bíblia dá a solução, né? Se você pensa em Lucas 10, que diz a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Na minha opinião, o erro é da atual liderança que ora pouco. Então, se novos líderes não estão surgindo, é porque nós, líderes atuais, nós não estamos orando pelo surgimento desses novos líderes. Porque a seara continua grande aí fora. Eu, particularmente, acho que a gente vive um mundo muito plástico, assim, muito maquiado, onde igreja tem muito a ver mais com a instituição do que, puxa vida, vamos alcançar esse povo, para esse povo alcançar outros, trabalhar no discipulado, porque dá trabalho, discipulado dá trabalho. Quer dizer, nós somos amigos há mais de 20 anos, cara, a gente já viajou muito junto, a gente já dormiu, a gente brinca, a gente dormia na capa da prancha, não parece, mas a gente pegou onda no passado, hoje tá mais pra, como chama, boia de sinalização de navio, do que qualquer coisa, mas a gente dormia na capa.
Veste uma camiseta vermelha e fica parado lá.
Eu acho que falta um comprometimento maior da liderança de enxergar o que de fato é cristianismo, que é produção de líderes, gastar em si, e não tem a ver com os eventos. Você vê que a maior parte das perguntas tem a ver com eventos, e não tem a ver com eventos. A questão é como eu faço para investir a minha vida na vida deles, dessa moçada. E é investir a vida, é estar junto, é caminhar junto, é ir pro cinema, é viajar junto, é estar na igreja sem fazer nada, mas estar junto, entendeu?
E André, eu fico assim, ainda bem que tá gravado isso aí, vai pro ar e tal. Porque assim... É sério, não, pelo contrário. Todos nós, ou não, todos nós que estamos procurando dar a vida pelo reino, pela causa do evangelho e tal, não somos resultado de alguém que investiu na nossa vida?
Claro.
Todos nós. Você conversa com todo mundo, vai ser a mesma coisa, só que a gente não está reproduzindo isso, né? E mesmo a liderança de jovens não estão reproduzindo isso. Porque eles olham pro macro, né? Parece que olha pro geral, não olha pro indivíduo que está na frente dele.
E o programa deu certo na tua igreja? Puxa vida, precisamos fazer esse programa aqui. Não é isso.
Exatamente.
Não é isso. A questão é, cara, como eu invisto nessa vida, entendeu? Como eu trabalho nele, como eu discipulo, como eu faço ele crescer junto de Deus. Isso aí pra mim, cara, se esqueceu, entendeu? Quer dizer, não sabe mais. E assim, o que nós três gostamos de fazer é isso. A gente recentemente chegou à conclusão que a gente tinha que barrar com um determinado programa da nossa igreja, porque ele tá vivendo programa, entendeu? E a gente fala, meu, não é isso que a gente quer. A gente tá querendo vidas aí, né?
Eu gosto da fórmula assim, a gente coloca os programas e aí monta. Coisa de estrutura de igreja, né? Não, tem que ter um programa, quem quer dar liderança desse programa, né? Aí que entra essa parada do discipulado. Quem que vai querer fazer isso? Aí entra uns negros, cara. Nada a ver. Não sei se tem negro, nada a ver, né? Mas, por exemplo, liderança, né? Todo mundo vai procurar, ah, esse cara tem um perfil e tal, não sei o quê. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, cara. Primeiro com quem Deus me apresenta, né? Então, às vezes não vem o cara capaz. Mas é o cara que eu vou discipular, que eu vou andar junto, que eu vou trabalhar, que vai me dar trabalho, que eu vou chorar, que eu vou falar, meu, caramba, aqui, entendeu? Mas é o cara que eu vou trabalhar junto. Então, assim, eu não preciso formar uma liderança, falar, ah, vou selecionar quem é o capacitado, quem não é, esse cara é bom de música, esse cara não é. Por exemplo, uma banda. Cara, eu não preciso que a banda seja boa, entendeu? Eu preciso que tenha pessoas ali, entendeu? E eu trabalhar com as pessoas. Porque as pessoas estão ali, são essas daqui que eu vou discipular, que eu vou trazer junto, que eu vou... Esse cara pode até melhorar um dia, tocar no mundo, ou não, sei lá, desistir, né? Eu já não tô mais interessado na qualidade do meu programa, entendeu? Eu tô interessado nas pessoas que Deus tá me trazendo.
Eu tô pensando aqui ainda na sua pergunta, Cassiano, né? Principalmente da vocação missionária. E eu acho que uma coisa que, pensando no que o André já falou, que o Renan falou, desse de andar junto, é que talvez uma falha nossa, e eu incluo, talvez nós queremos enviar, mas nós não queremos ir junto. E eu lembro que até naquilo que você falou do chamado, uma coisa que me impactou foi eu ter ido com alguém. Alguém me chamou, me levou e eu fui sem expectativa, mas naquele lugar, naquele espaço, algo aconteceu e que eu me tornei sensível àquilo. Então, eu acho que talvez assim, os líderes jovens e os pastores precisam voltar ao campo missionário com esses jovens, tem que andar junto, como Jesus fez. Jesus não simplesmente pegou, chamou 12 e falou, vão. Primeiro sigam-me. E depois de um tempo, falei, agora é a vez de vocês. Então, eu acho que está faltando um pouco disso. Nós queremos, sabemos aonde estão as necessidades, nós queremos que vão outros, né? Mas nós não estamos indo juntos. Talvez nós temos que ir juntos. Talvez é por aí o caminho, a resposta.
Fabinho, você foi lá para a aldeia. Que ano que foi aquilo?
Que lá foi 2000. 2000.
Deixaram você voltar, cara?
Era meu segundo ano na aldeia, cara. Foi joia. E aquele grupo... Foi.
Mucajaí, Boa
Vista. Ficou lá um tempo lá. Ficou o quê? Uma semana na aldeia.
E aquilo impactou minha vida, meu coração. Eu sabia de um chamado que eu tinha, mas até então eu tinha me casado. Eu lembro que foi em 99, foi minha primeira viagem assim, sozinho depois que eu tinha casado.
Ah, você
estava
casado já?
Achei já. E eu sabia que eu tinha uma vocação pastoral. E eu conhecendo o trabalho ali do Miltinho e vendo aqueles 20 anos dele trabalhando com os índios, que é um... Parece que você repete a mesma coisa, você não vê a coisa crescendo. E eu falei, cara, o cara teve as mães de ficar aqui 20 anos da vida dele pra falar algo de Jesus pra esses caras. Eu quero fazer isso. Eu voltei pra casa, pra São Paulo, e falei pra Dani, eu vou investir no meu chamado, eu vou fazer uma faculdade teológica. E aí foi que eu fui fazer a faculdade teológica.
Que legal.
Muito legal, cara. É muito bom ver que o papo foi pra esse lado missões, né? Porque parece que assim, ou você fala de jovens ou fala de missões, né? As coisas não estão ligadas. Foi legal trazer isso pra junto dos jovens também, porque o impacto começa realmente até antes dos jovens, né? Mas e eu também estou envolvido com missões, sou missionário hoje por causa disso, porque foi trabalhado na minha vida em algum momento e hoje estamos aí por causa de pessoas, né, que estavam lá. Então o desafio que a gente termina aqui e deixa com isso agradecendo vocês é exatamente esse, valorizem as pessoas, né? Eu acho que esse é o resumo do que a gente falou aqui hoje. Valorizem as pessoas, valorizem o indivíduo, trabalhem com eles individualmente, não com o coletivo, não com uma programação que vai envolver todo mundo, mas lembra do Ari Veloso, discipulado, né, andar junto. Acho que isso a gente pode concluir com esse pensamento aqui, essa música romântica ao fundo.
É verdade. E as pessoas, o meu incentivo é invista nos relacionamentos, como o Fabinho falou, e sonhe alto. Nós três somos amigos há mais de 20 anos e a gente sempre sonhou de trabalhar juntos. E hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa vida, porque estamos três no mesmo lugar, fazendo o que a gente gosta e um com o outro. E isso começou há 20 anos atrás. Então, o meu incentivo, ó, gente, não deixe de sonhar, continuem orando, mas invistam a vida no reino e vocês vão ver que a aventura é muito maior do que vocês podem pensar, entendeu? É muito maior mesmo.
Isso aí.
Sei quem falou. Outro dia o Ari, a gente tava gravando com o Ari, com o Ariovaldo, ele falou quem que falou essa frase, mas eu não vou lembrar de jeito nenhum.
Deve ter sido o Moody.
O reino de Deus é o reino de amigos.
Foi de René.
Não foi. O Ed René, quando ele fala que ele ouviu do Ari. Aí eu falei, Ari, quem que foi que falou? Aí o Ari falou, foi o... Renan. Aí eu falei. Foi René. Ele falou.
Fala no microfone.
Falei mesmo.
Nos aconselhamentos eu falei pra ele.
Falei mesmo.
Arizão, Sexta-feira tem aconselhamento.
É. Tá confirmado, tá confirmado.
Confirmado.
Pô, ele tá chegando amanhã aqui, cara.
Leva a Bíblia, meu. Eu nunca. Nunca leva a Bíblia.
Leva a Bíblia. Decorar o versículo. É. Decorar o versículo da
decorar
semana.
A lição. É. Decorar a lição. Ah, esses meus discípulos, cara.